Boa noite a todos. Sob minha presidência, o vereador Nereu Hilário Rosseto invoca a proteção de Deus e declaro aberta a 29ª sessão ordinária de 2020, com início às 19h30 do dia 21 de setembro de 2020. Registro a presença dos vereadores José Carlos Bettinardi, Dilei Dama Cordeiro, Lucimar Zarpelão Magão, Marcos Antônio Marçaro, Olderes Maria Pia Santin, Sérgio Antônio Massolini, Jairo Vidimar e Rogério Carlos Fedrigo. Ontem comemoramos o dia 20 de setembro. Como forma de homenagem, passamos a cantar o hino rio-grandense. Muito obrigado a todos aí por ter cantado o hino rio-grandense junto. Peço ao secretário que faça a leitura da ata número 31 de 2020, da 28ª sessão ordinária de 14 de setembro de 2020.
Às 19h30, do dia 14 de setembro de 2020, no auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Belanzier, situada na Rua Minuano, número 135, bairro Santa Lúcia. A Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, realizou a sua 28ª sessão ordinária em 2020. Sob a presidência do vereador Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora. Secretariado pelo vereador Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora. Registraram a presença os vereadores Dirley Dama Cordeiro, Jairo Vidimar, José Carlos Bettinardi, Lucimar Zarpelon Magon, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini. Havendo o número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária. Depois de lida pelo primeiro secretário, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 30/2020, da 27ª sessão ordinária, de 8 de setembro de 2020. A seguir, foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Leitura do parecer prévio da COFT e leitura do ofício gabinete número 318/2020, remessa para opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, que encaminha o Projeto de Lei nº 53/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Leitura do ofício Gabinete nº 323/2020, remessa para a opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, que encaminha o Projeto de Lei nº 55/2020, que homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência da situação de calamidade pública. Leitura do ofício Gabinete nº 338/2020. Remessa para a opinião técnica da contabilidade e, posteriormente, remessa para a Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, que encaminha o Projeto de Lei nº 57/2020, que homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Leitura do ofício Gabinete nº 337/2020, que dá ciência da abertura de crédito extraordinário efetuada através do Decreto Municipal nº 892, de 5 de maio de 2020. Matérias recebidas dos vereadores. Leitura e inclusão na ordem do dia para discussão e votação da Indicação nº 2/2020. Dos vereadores Rogério Carlos Fedrigo, José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, que solicita ao prefeito que, através de lei, disponha sobre a taxação de ocupação e isenção de recuo de ajardinamento nos prédios localizados na rua Professor Zan Benedetti. Leitura e remessa para opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contabilidade e, posteriormente, remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, do Projeto de Lei nº 58/2020, da Mesa Diretora, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais de Serafina Corrêa para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Leitura e remessa para opinião técnica da Assessoria Jurídica e Contabilidade e, posteriormente, remessa para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, do Projeto de Lei nº 59/2020, da Mesa Diretora, que dispõe sobre a fixação do subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Serafina Corrêa para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício do presidente da 28ª Cavalgada da Amizade, que informa que a Cavalgada da Amizade, edição 2020, não se realizará em virtude da pandemia do Covid-19. Pronunciamento nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Dirley Dama Cordeiro, MDB, e José Carlos Bettinardi, Partido Progressista. Em seguida, passou-se ao grande expediente com a seguinte ordem do dia. Com vista da vereadora Lucimar Zarpelon Magon, a indicação número 2/2020, dos vereadores Rogério Carlos Fedrigo, José Carlos Bettinardi, Olderes Maria Piazza Santin e Sérgio Antônio Massolini, que solicita ao prefeito que, através de lei, disponha sobre a taxação de ocupação e isenção de recuo e ajardinamento nos prédios localizados na rua Professor Zan Benedetti. Após, houve pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores. Nesta ordem, Jairo Vidmar, Lucimar Zarpelon Magon e Sérgio Antônio Massolini. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Rogério Carlos Fedrigo, determinei que fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária e, depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeiro secretário, e pelo presidente da mesa diretora, Nereu Hilário Rosseto, presidente da mesa diretora, Rogério Carlos Fedrigo, primeiro secretário da mesa diretora.
Declaro aprovada a ata número 31 de 2020, assegurando aos vereadores o direito de retificá-la por escrito. Matéria do expediente. Leitura do ofício gabinete número 351 de 2020, que remete ao projeto de lei número 60 de 2020.
O prefeito municipal, no uso das prerrogativas outorgadas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o projeto de lei número 60/2020, que homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de 2020 em decorrência de situação de calamidade pública. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos e solicito sua tramitação em regime de urgência. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal.
Remeto para parecer contábil e envio para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Leitura do ofício gabinete número 348 de 2020, que responde ao pedido de informações número 24 de 2020.
O Prefeito Municipal vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 141/2020, que encaminha o pedido de informações número 24/2020, o qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo informações quanto aos servidores municipais que estão afastados de suas funções por pertencerem ao grupo de risco devido à calamidade pública em decorrência da pandemia provocada pelo Covid-19, contendo nomes, quando solicitaram o afastamento, funções que desempenham e secretarias que estão lotados. Em resposta, anexo a este ofício, remeto tabela contendo as informações solicitadas. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 350 de 2020, que responde ao pedido de informações número 25 de 2020.
O Prefeito Municipal vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 142/2020, que encaminha o pedido de informações número 25/2020, o qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo informações quanto ao termo de cooperação firmado entre o município e o Estado do Rio Grande do Sul, quanto ao Serviço Civil Auxiliar Bombeiro, firmado em 2 de junho, aproveitamos para solicitar a atual situação dos bombeiros voluntários de Serafina Correia diante este convênio. Em resposta ao solicitado, anexo a este ofício, remeto a cópia integral do termo de cooperação número 432/2020, firmado entre o município de Serafina Correia e o Estado do Rio Grande do Sul. Por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, com a interveniência do Corpo de Bombeiros Militar, que tem como objeto e formalização da cooperação técnica e execução de serviço civil e auxiliar de bombeiros na forma prevista na portaria número 01/2019, instrução técnica número 05/2019, e Instrução Técnica número 6/2019. No que diz respeito à atual situação dos bombeiros voluntários de Serafina Correia, informo que nos termos da cláusula 4ª, item 4.2.14, no termo de cooperação antes mencionado, compete ao município providenciar, no caso de cooperador voluntário, o preenchimento do termo de adesão individual ao serviço voluntário, bem como o respectivo termo de rescisão, conforme previsto na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei nº 13.297, de 16 de junho de 2016, ou seja, o cidadão que optar por ser cooperador voluntário poderá preencher termo de adesão individual junto ao município de Serafina Correia. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 346 de 2020, que responde ao pedido de informações número 26 de 2020.
O prefeito municipal vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício número 143/2020, que encaminha o pedido de informações número 26/2020, o qual solicita que seja remetido ao Poder Legislativo informações aos repasses de recursos do governo federal para ações de prevenção e enfrentamento à pandemia do Covid-19. Informado quais as ações que foram executadas, materiais comprados e recursos humanos contratados, de março até a data atual, com planilha mensal, separado pelas secretarias envolvidas, também a previsão de aplicação para os próximos meses. Em respostas às solicitações supramencionadas, informo que as receitas provenientes de recursos federais para as ações de prevenção e enfrentamento à pandemia do Covid-19 constam nas tabelas anexas, bem como constam as referidas tabelas, as informações relativas às ações que foram executadas e despesas que foram realizadas, separadas mensalmente e por secretaria. De março até o dia 11/9/2020, consta ainda a previsão para os próximos meses. Quanto a um maior detalhamento dos itens adquiridos, além das informações constantes das tabelas anexas, também poderão ser verificadas outras informações junto aos empenhos publicados no portal de transparência. Aba informações sobre o Covid-19, despesas. Por fim, no que diz respeito aos recursos humanos, foram contratados um médico clínico geral e um enfermeiro. Informações estas que também se encontram publicadas no portal da transparência. Aba informações sobre o Covid-19. Folha de pagamento. Sendo que se apresenta para o momento, fico à disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários. Respeitosamente, Valdir Bianchet, Prefeito Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 355 de 2020, que responde ao pedido de informações número 27 de 2020.
O prefeito municipal vem por intermédio deste acusar o recebimento do ofício número 144/2020, que encaminha o pedido de informações número 27/2020, o qual refere. Reiteram que seja remetido ao Poder Legislativo os itens A e B solicitados pelo pedido de informações número 21/2020, conforme segue. Um checklist mensal de cada unidade do período de janeiro de 2017 até maio de 2020, contendo letra A, número de pessoas que pertencem à área mapeada, em que está instalado as UBS, e letra B, número de atendimentos mensais separados por tipo de procedimento, consultas médicas, odontológicas, aferição de pressão e demais. Em resposta às informações solicitadas, remeto, através dos documentos anexos, os dados relativos ao período de janeiro de 2017 a dezembro de 2019 das UBS Central. Uma vez que as informações das demais unidades já foram encaminhadas em resposta ao pedido de informações número 21/2020. No que diz respeito aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020, informo que não será possível remetê-los, uma vez que os mesmos encontram-se criptografados. Ressalto, contudo, que todos os dados relativos ao período janeiro de 2020 a maio de 2020 foram remetidos ao Ministério da Saúde. Sendo que apresenta para o momento, fico à disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários. Respeitosamente, Valdir Bianchet, Prefeito Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 352 de 2020, que responde ao pedido de providências número 11 de 2020.
O Prefeito Municipal vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 131-2020, que encaminha o pedido de providências número 11-2020, o qual assim dispõe. Reiteramos o pedido providências número 44-2020, emitido em 6 de dezembro de 2019, que trata de limpeza de toda a extensão do arroio Feijão Cru e também a limpeza do arroio Salete até o entroncamento com o arroio Feijão Cru. Em resposta ao solicitado, informo que já havia sido realizada a limpeza do local, conforme solicitado no pedido de providências número 44-2019. Entretanto, em virtude das fortes chuvas que ocorreram, é necessária a limpeza em determinados pontos ao longo da extensão dos arroios. A Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano já efetuou um levantamento dos locais e na medida em que for possível, inclusive pelas condições climáticas. Estará efetuando a limpeza. Respeitosamente, Valdir Bianchet, Prefeito Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 354 de 2020, que responde à indicação número 1 de 2020.
O Prefeito Municipal vem, por intermédio deste, acusar o recebimento do ofício número 140-2020, que encaminha a indicação número 1-2020, que solicita ao Prefeito que, através de lei, altere dispositivo da Lei Municipal número 2.807, de 27 de junho de 2011, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público de Serafina Correa, institui o respectivo quadro de cargos e funções e dá outras providências. Em resposta à indicação, informo o que segue. Em que pese a justificativa constante do anteprojeto de lei, parte integrante do expediente recebido, informo sobre a impossibilidade de atender à indicação à Lei Municipal número 2.807, de 27 de junho de 2011, em seu artigo 40, disciplina que... Artigo 40. O profissional da educação, detentor de cargo efetivo, lotado em escola de difícil acesso, perceberá, como gratificação, 10% o vencimento básico. Parágrafo 1º. As escolas de difícil acesso serão classificadas por decreto, baixado pelo Prefeito Municipal. Parágrafo 2º. Serão requisitos mínimos e cumulativos para a classificação da escola como de difícil acesso. 1º. Localização na zona rural. 2º. Revogado pela Lei número 3139 de 2013. 3º. Inexistência de linha regular de transporte coletivo até 1.000 metros da escola ou de transporte oferecido pelo município. Parágrafo 3º. Em sendo lotado na mesma escola, perceberá uma única gratificação a qual indicará sobre o vencimento básico do cargo, cujo provimento é mais antigo. Da leitura do dispositivo transcrito, conclui-se que se trata de uma gratificação pelo exercício em escola de difícil acesso. Sendo assim, não há possibilidade de alteração da legislação conforme indicado pelos nobres vereadores. Até 31 de dezembro de 2021, considerando o disposto no artigo 8º da Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Ademais, trata-se também de que conduta vedada em face do período eleitoral, conforme dispõe o artigo 73 da Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Diante de todo o exposto, não será possível alterar o dispositivo da Lei Municipal nº 2.807, de 2011, conforme solicitado através da Indicação nº 1-2020. Respeitosamente, Valdir Bianchet, Prefeito Municipal.
Leitura do ofício gabinete número 347 de 2020, que dá ciência à abertura de crédito extraordinário.
O prefeito municipal vem por intermédio deste, com fundamento no disposto no artigo 44 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, dar ciência da abertura de crédito extraordinário efetuado através do Decreto Municipal número 906, de 14 de setembro de 2020, cuja cópia segue em anexa. O crédito aberto no valor total de R$ 54.830,73 destina-se: letra A, R$ 8.422,73. O referido valor é oriundo da portaria número 1.666 de 2020 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, COVID-19. O Comitê de Orientação Emergencial, COE, através da Resolução número 014-2020, documento anexo, recomendou ao prefeito a forma de destinação dos recursos, elaborando plano de aplicação nos termos da constante da ata número 4-2020. O referido plano de aplicação foi devidamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, documento em anexo. Dentre as recomendações constantes do plano de aplicação, consta a destinação de R$ 140 mil reais para aquisição de equipamento de proteção individual, EPIs. Por este motivo, foi aberto o crédito extraordinário no valor de R$ 8.422,73, cujos valores serão destinados para esta finalidade. Letra B, R$ 46.408,00. O referido valor é oriundo da portaria número 1857 de 2020, alterada pela portaria número 2027-2020, ambas do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a transferência de incentivos financeiros federais aos municípios e ao Distrito Federal em caráter excepcional e temporário, considerando ações de saúde nas escolas da rede básica de ensino no enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e internacional em decorrência do coronavírus, COVID-19. O Comitê de Orientação Emergencial, COE, através da Resolução número 015-2020, documento anexo, aprovou o plano de aplicação elaborado pela Secretaria Municipal de Educação. Sendo assim, o valor de R$ 46.408,00 destina-se à aquisição de materiais, máscaras descartáveis, luvas, álcool gel, dispensers, sabonete, líquido, papel toalha, enterfolhado e álcool etílico hidratado, a serem distribuídos nas escolas da rede estadual e municipal do ensino, proporcionalmente conforme o número de alunos do levantamento censitário de 2017. Diante do exposto, solicito que seja remetido ao Poder Executivo a homologação do mencionado Decreto Municipal número 906/2020, para que o mesmo possa ser convertido em lei, conforme previsto no artigo 154, parágrafo 3º da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Respeitosamente, Valdir Bianchetti, Prefeito Municipal.
Matérias recebidas de terceiros. Leitura do ofício da Associação dos Bombeiros Voluntários do Rio Grande do Sul.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serafina Correia, Rio Grande do Sul. A Associação Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ sob número 06.125.606/0001-30, com endereço cito na Avenida Tenente Pedro von Müller, número 600, bairro Centro, CEP 95690-000, na cidade de Rolante, Rio Grande do Sul. Neste ato, representada pelo senhor diretor-presidente Anderson Jociel da Rosa, brasileiro, solteiro, devidamente inscrito no RG sob número 810-1375-122, CPF sob número 018-598-170-41, com endereço comercial cito na rua Rui Barbosa, 305, sala 401, bairro Centro, município de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Vem a presença de Vossa Excelência e digníssimos vereadores membros desta Casa Legislativa comunicar que ingressou com ação de improbidade administrativa contra a pessoa do senhor Valdir Bianchetti, pelos fatos descritos na inicial que segue apensa ao presente documento. Com a certeza de que esta Casa do Povo prima pela transparência e pela excelência na gestão pública e na aplicação dos recursos gerados pela municipalidade e com a clareza de que, ao assumirem o compromisso de bem e fielmente desempenharem o nobre papel de defensores dos direitos da comunidade, é que tomamos a liberdade de levar-vos ao vosso conhecimento os fatos relatados para que, após análise do EDIS, vereadores possam adotar as medidas que se fizerem pertinentes ao caso. Certo do seu apreço e compreensão, respeitosamente, Anderson Jociel da Rosa, diretor-presidente do Volum Tersul.
Este ofício está na Câmara de Vereadores, se alguém quiser analisar, e está disponível na Secretaria da Câmara Municipal dos Vereadores. Comunicação de líderes. Dirlei Dama Cordeiro, gostaria de se manifestar, líder do MDB?
Sim, presidente.
Sim. José Carlos Bettinardi, gostaria de se manifestar, líder do PP?
Obrigado, presidente.
Não. Rogério Carlos Fedrigo, líder do Bloco Partidário, gostaria de se manifestar?
Sim.
Sim. Com a palavra, Dirlei Dama Cordeiro.
Boa noite, presidente. Boa noite. Colegas vereadores. Pessoal aqui da Câmara de Vereadores, servidores, vejo também um bom número de pré-candidatos hoje aqui com nós, sejam bem-vindos, acho que é isso mesmo, tem que virem para irem vendo como é que as coisas funcionam aqui, secretário municipal e presidente do MDB, quero parabenizar aqui o nosso colega vereador Marco Marçaro, que há alguns dias nasceu, então, seu filho, e hoje também o nascimento do neto da colega vereadora Oderes. Escutando então aí a leitura que a Associação de Bombeiros Voluntários do Estado do Rio Grande do Sul, Volunter Sul, fez então uma... ingressou com uma ação de improbidade administrativa contra a pessoa do prefeito Valdir Bianchetti. Motivo, a assinatura de um termo de cooperação técnica entre bombeiros voluntários e bombeiros civil. Alegando algumas questões aí que, inclusive, conversamos hoje de manhã, onde achávamos que não deveria nem ser lida, porque realmente não tem muita fundamentação. Mas, como foi protocolado, tem que ser lido, então, por essa casa. E assim está sendo feito. Eu quero dar a vocês aqui alguns dados do que a administração municipal tem feito pelos bombeiros em nosso município. Eu acredito que, em nenhum momento, até hoje, desde que a associação foi criada, os bombeiros voluntários tiveram tanto apoio de um administrador como está acontecendo nesse mandato do prefeito Valdir. Hoje, são 22 bombeiros disponíveis, todos com termo de cooperação voluntariada assinado. Então, para vocês verem que temos um número bastante expressivo. Tem escalas, toda programada, tudo organizado. Inclusive, o presidente dessa casa, hoje, fazendo o seu trabalho, fiscalizando, esteve no Parque de Máquinas, conversando com o pessoal lá e vendo como realmente estava. Se ele quiser depois falar como está, isso fica a critério dele. No meu ponto de vista, está bem organizado. Está em fase de conclusão a ponte onde dá acesso ao terreno que foi disponibilizado, né, pelo município aos bombeiros voluntários. Então vejam que, além do terreno, está sendo feita a ponte. Está em andamento também o projeto arquitetônico da sede dos bombeiros. Foi disponibilizado mais um veículo usado, sim, que foi reformado, para que os mesmos possam desenvolver um trabalho com mais tranquilidade, enfim. Nesse momento, os bombeiros, então, estão no parque de máquinas, lá em cima, e vai ser disponibilizado uma parte da antiga PAI, para que eles tenham ali um lugar bom, com mais conforto e sem pagar aluguel. Que antes eles pagavam, não pagavam aluguel, mas tinham que pagar luz, algumas coisas ali, eles vão ter isso tudo de forma gratuita. Todos os integrantes da corporação terão cursos gratuitos e seguro de vida paga pelo município. Vejam... isso, eu acredito que tenha sido repassado valores também, quando necessário, para os bombeiros voluntários. Então, veja que bastante coisa foi feita. Mas não foi os bombeiros daqui, tá, que entraram com essa ação. É uma associação aí do Estado do Rio Grande do Sul que entrou com isso contra o prefeito Valdir, que certamente não vai dar em nada, já garanto a vocês, até porque o comandante aqui de Guaporé já foi conversar lá no Ministério Público, dizendo que está tudo correto o que foi feito pelo prefeito. E, enfim, é que é pioneiro, tá? Serafina Correia é o primeiro município a aderir a esse termo de cooperação. Então, claro que levanta algumas questões, né? Mas podem ter certeza que está tudo correto. Mas, em cima disso tudo, presidente, o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, que no sábado, então, um senhor, pré-candidato a vereador também, só para concluir, ele afirmou em redes sociais que nessa segunda-feira seria discutido esse assunto na Câmara de Vereadores. Eu não respondi, até porque não sabia do assunto, mas me chama a atenção como é que um cidadão, no sábado, ele faz uma afirmação que isso seria discutido na Câmara de Vereadores na segunda-feira. Eu, como integrante da mesa diretora, eu só tenho acesso ao que vai ser discutido aqui na segunda-feira de manhã, que acredito que o senhor também. Então, eu, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, eu gostaria que o senhor fizesse um levantamento de como é que esse senhor teve acesso a isso. porque ele saber o que estava acontecendo, a denúncia que teve, tudo isso eu entendo perfeitamente. Mas ele saber o que vai ser discutido na mesa diretora e na Câmara de Vereadores no sábado, onde os integrantes da mesa diretora só têm acesso a isso, pelo menos eu, como integrante da mesa diretora, só tenho acesso a isso na segunda. Então eu gostaria que o senhor, por favor, visse isso para nós. Muito obrigado. Era isso.
Obrigado, vereador Dirley. Isso, sinceramente, não foge da minha alçada e eu também tenho todas as mesmas informações que você tem, e inclusive todos os nossos vereadores aqui. Acredito... Enfim, vamos ver essa situação, mas a mesma informação que eu tenho, você tem e os outros colegas vereadores também têm. Passamos a palavra ao vereador Rogério Carlos Fedrigo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, suplente de vereadora e pré-candidata Lucimar Pacassa, funcionários da casa. Vejo grande número de pré-candidatos também a vereadores aí esta noite. Silvio, nosso sempre presente, prestigiando as nossas sessões, e demais público aqui que nos prestigia esta noite. Eu, como líder do bloco partidário do Democratas e PSB, quero agradecer todos os filiados, primeiro, do meu partido, ao qual faço parte, que é os Democratas, que tivemos a nossa convenção, onde escolhemos o pré-candidato a vice-prefeito para concorrer às eleições agora em novembro, o senhor Erni João Zatti, e também, em nome do DEM, quero parabenizar todos os demais partidos que fizeram a sua convenção e estão junto na coligação com o escolhido pelo PP, o nome do pré-candidato Nelson Mesomo. E vejo que nós tivemos um grande êxito, todos os partidos aos quais fizeram as suas convenções, aonde chegamos a uma ideia e um conjunto entre todos os partidos para nós enfrentarmos a próximo pleito eleitoral agora em novembro. E desejo, em meu nome, como líder do bloco partidário, sucesso a todos os pré-candidatos à vereança e quem está na majoritária. Isso, e também, com certeza, nós desejamos o mesmo aos demais. Eu digo sempre, é uma concorrência de uma eleição, mas que vença o melhor, que tenha as ideias e que o povo queira que venha representar nos próximos 4 anos para frente o município de Serafina Correia. Seria isso, meu muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Grande expediente. Com o pedido de vista da vereadora Lucimar Magon, passamos novamente à discussão e votação da indicação número 2 de 2020. Algum vereador gostaria de se manifestar?
Presidente, até por termos colegas vereadores que não estavam na última sessão e tal, eu vou pedir vistas mais uma vez a essa indicação.
Vistas concedidas. Conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Orgânica Municipal, a resposta da emenda da Lei Orgânica será discutida e votada em 2 turnos, com intervalo mínimo de 10 dias entre as votações, e deverá ser aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Assim, informo que o 2º turno da votação ocorre neste local no dia 5 de outubro de 2020. De imediato, passamos à leitura do parecer do projeto da emenda da Lei Orgânica do Município, número 2 de 2020, que revoga o inciso 1 do Parágrafo 1º do artigo 16 da Lei Orgânica Municipal de Serafina Corrêa. Peço à relatora, vereadora Lucimar, que faça a leitura do parecer.
Comissão Especial de Análise à Lei Orgânica Municipal. Ementa. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal número 2/2020. Revoga o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Serafina Corrêa. Relatório. Trata a presente matéria de projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, apresentada pela mesa diretora com o objetivo de revogar o dispositivo que trata do primeiro recesso legislativo no primeiro período legislativo. A Lei Orgânica Municipal é a norma pela qual se rege o município, respeitados os princípios da Constituição Federal e da Constituição Estadual. É também denominada Constituição do Município e é elaborada pela Câmara Municipal. Assim sendo, a Lei Orgânica é o instrumento maior do município, promulgada pela Câmara Municipal, que atende princípios estabelecidos na Constituição Federal e Estadual. Nela está contida a base que norteia a vida da sociedade local, na soma comum de esforços visando o bem-estar social, o progresso e o desenvolvimento de um povo, criada com regras de comportamento para a população da cidade. A Lei Orgânica não pode contrariar as constituições federal e estadual e nem as leis federais e municipais. O prefeito é quem se encarrega de fazer cumprir a Lei Orgânica, sempre observada e fiscalizada pela Câmara de Vereadores. As emendas à Lei Orgânica Municipal podem ser propostas pelo prefeito municipal ou por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, conforme previsão contida no artigo 43, inciso 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, atendida a competência para a iniciativa. Discussão. A proposta, até o momento, seguiu a seguinte tramitação. 24 de agosto de 2020, projeto protocolado sobre o número 238/2020. 31 de agosto de 2020, sessão ordinária em que foi apresentado o projeto de emenda, após foi remetida para a comissão especial criada através da resolução legislativa número 17/2020, composta pelos seguintes vereadores: Rogério Carlos Fidrigo, Olderes Maria Piazza Santin e Lucimar Zarpelon Magon. 14 de setembro de 2020, reunião da comissão especial com eleição da mesma, ficando assim composta: presidente Rogério Fidrigo, relatora Lucimar. Além da eleição, foi discutida a proposta de emenda, com assessoramento da assessora jurídica. Ficou agendado para o dia 21/9/2020 a apresentação do parecer do relator. Conclusão. Quanto à sua origem, verifica-se que o projeto de emenda em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação, posto que, proposto pelos vereadores na sua função legisladores, no presente caso, os membros da mesa diretora. Em relação aos aspectos formais, a emenda preenche todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, não existindo motivos para que não lhe seja dado seguimento. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, posto que atende à Constituição Federal e Estadual. Diante do exposto, esta comissão vota pela admissibilidade do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, número 2/2020.
Obrigado, relatora. Algum vereador gostaria de se manifestar? Não? Passamos à votação. Vereador José.
Aprovo.
Vereador Dirley.
Aprovo.
Vereadora Lucimar.
Aprovo.
Vereador Marcos.
Aprovo.
Vereadora Olderes.
Aprovo.
Vereador Sérgio.
Aprovo.
Vereador Jairo.
Aprovo.
Vereador Rogério.
Aprovo.
Vereador Nereu, eu também aprovo. Projeto de Lei Orgânica número 2/2020, aprovada por unanimidade. Passamos às explicações pessoais, por ordem de inscrição. Jairo, gostaria de se manifestar? Não. José Carlos Bettinardi?
Não, obrigado, presidente.
Não. Lucimar Zapelão Magão?
Sim.
Marcos Antônio Marçaro? Nereu Hilário Rosseto? Sim. Olderes Maria Piazza Santin?
Sim.
Rogério Carlos Rodrigo?
Sim.
Sim. Sérgio Antônio Massolini?
Sim.
Dirlei Dama Cordeiro?
Sim.
Com a palavra, Lucimar Zarpelão Magão.
Cumprimentando, então, o senhor presidente, os demais colegas e o distinto público que se faz presente nesta noite. Queria lembrar, então, que hoje, 21/9, é o dia que se comemora o Dia da Árvore. Acredito que, neste ano em especial, nós temos que lamentar o que está acontecendo no Pantanal, com um aumento de 209% as queimadas pelo motivo da seca e, infelizmente, pela causa humana. São os próprios seres humanos os maiores causadores desses desastres naturais. Então, acredito que é uma data que não podemos deixar passar em branco, porque temos que pensar no futuro que queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para as próximas gerações, com tanta queimada, com tanto descaso do ser humano em relação ao meio ambiente. Quanto aos bombeiros voluntários, senhor presidente, eu já tinha notado aqui antes do colega vereador falar, eu me questionei sobre o vazamento das informações. Eu acho muito triste e lamentável ver acontecer isso em época de que se antecede uma eleição. Eu acredito que o senhor, como presidente, deva tomar as medidas cabíveis, até porque, em alguns momentos nesta casa, senhor presidente, o senhor mesmo deve lembrar que eu questionei e um dia até me alterei, porque tinha acesso ao conteúdo da sessão 30 minutos antes da sessão iniciar. No começo dessa legislatura, nós passamos por um momento meio ditador, eu diria. E os senhores mesmos se lembram disso. Era 30 minutos antes e não se tinha acesso à pauta da casa antes. Nós, vereadores, éramos cerceados do direito de saber o que ia ser discutido na noite. E está aqui o FAE, que não me deixa mentir, né, FAE? Era exatamente o que estava acontecendo. E hoje a gente vê que membros da sociedade já sabem o que vai acontecer na segunda-feira. Antes mesmo da mesa diretora, antes mesmo de nós, vereadores. Eu vejo isso como um fato bastante preocupante, porque nós estamos em época de eleição, se antecedendo uma época de eleição. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor tomasse as devidas providências. Boa noite a todos e boa semana.
Obrigado, vereadora. Com certeza eu estarei conversando com meus funcionários, com meus colegas. E vamos ver o que aconteceu, se realmente vazou a informação ou não. Eu vou estar tratando esse assunto essa semana. Com a palavra, o vereador, eu passo a palavra ao meu vice-presidente.
Com a palavra, o vereador Nereu.
Faz tanto tempo que eu não falo no microfone aqui. Bom, boa noite a todos, boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público aqui que estão presentes, aos pré-candidatos aí, né? Boa sorte a todos. E hoje eu conversei com... Fui para o Parque de Máquinas dar uma olhada lá os equipamentos dos bombeiros voluntários e conversei com o bombeiro Pereira e ele me relatou algumas coisas que estaria precisando lá no, com a relação de equipamentos. E uma situação que ele me colocou, que o bombeiro, aquele mais antigo, precisaria de uma reforma urgente, que não está mais segurando muita água, ou trocar aquele tanque. E alguns equipamentos também estão prestes a vencer. E estaria precisando também mais um guincho tipo pistola de uma série sobre. Eu não entendo, eles me passaram aqui. Enfim, eu queria pedir o apoio dos meus colegas vereadores e nós repassar o nosso orçamento, R$100 mil para a nossa prefeitura e fazer a indicação para a compra desses equipamentos. Temos que ver a parte legal, se pode, mas dentro do meu pensamento, nós poderíamos repassar uns R$100 mil e pedir para que o prefeito faça a compra desses equipamentos que estão precisando e até a reforma do tanque. Na verdade, eu não sei se chega ou não, mas eu acho que é uma iniciativa da Câmara de Vereadores. Se for da parte legal, eu peço apoio de vocês e vamos discutir isso há mais uns dias. Era isso, presidente. Boa noite.
Repasso os trabalhos da presidência ao vereador Nereu.
Obrigado, vereador Zé Vitinardi. Com a palavra, a vereadora Olderes Maria Fiasso Santin.
Boa noite, presidente, colegas vereadores e todo o público aqui presente. O meu assunto hoje, então, também é o Dia da Árvore, uma riqueza natural importante para a nossa comunidade, para convivermos bem com a umidade do ar, produção de oxigênio e a beleza também. Também sombra, como dizem, né? Em 2017, em junho, presidente, de 2017, fizemos um pedido à então prefeita que tomasse providências, um pedido de providências para revitalizar a Avenida Miguel Sokol, do mausoléu até a Rua Ipiranga. Não fomos atendidos no pedido e eu vou sugerir, e já estou sugerindo aqui hoje, ao vencedor nas eleições, no dia 15 de novembro, que vai trabalhar os próximos 4 anos, ao prefeito, que, se possível, tomem providências para plantar árvores na rua principal, que nós não temos árvores. Eu, no meu ponto de vista, acho muito importante. Ontem, então, 20 de setembro, onde se comemora o início da Revolução Farroupilha, que aconteceu em 1835, com o objetivo dessa revolução era liberdade, igualdade e humanidade, mas a guerra foi perdida pelos farrapos, né? A guerra Farroupilha foi perdida. E percebeu-se, a história conta isso, né, que após 50 anos, então, o Brasil conseguiu essa liberdade, igualdade e humanidade. E a Semana Farroupilha, este ano não aconteceu devido à pandemia, e sabemos que no nosso município é uma semana bastante proveitosa, onde as pessoas gostam de participar das tradições gaúchas, né? E que nessa Semana Farroupilha, além de usar os trajes, a dança, relembrar a história, é uma homenagem aos líderes da guerra dos farrapos. Nunca esquecer isso. Lendo aqui no artigo 142, presidente, do regimento interno, diz o seguinte: a mesa diretora se reunirá com os líderes de bancada e assessoria 30 minutos antes da sessão para analisar a pauta da ordem do dia. Então, não é que a gente sarciou, a gente quis boicotar, está no regimento interno. 30 minutos antes. Todas as manhãs era feito reuniões com a mesa diretora. Nós tínhamos o colega do MDB, que era membro da mesa diretora, então ele sabia o que estava acontecendo também. Mas aqui, respeitando o artigo 142, eu vou repetir, do regimento interno, consta 30 minutos antes. E a gente simplesmente seguiu. Muito obrigada, uma boa noite.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Rogério Fedrigo.
Abro mão, presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, obrigado, Rogério. Com a palavra, Sérgio Antônio Massolini.
Presidente, vereadores e candidatos, e o secretário, e as pessoas presentes aqui hoje à noite, e os servidores da casa. Ontem, 20 de setembro, nós recebemos, através do Facebook, de e-mail, de WhatsApp, enfim, da televisão, muitas e muitas homenagens aos gaúchos, ao povo do Rio Grande do Sul, e muita gente se sentiu valorizada, pessoal de outros estados também, porque ou nasceram ou porque gostam da tradição gaúcha. Nós tivemos, em 1996, quando eu era prefeito, nós fizemos uma gincana, e nessa gincana tinha muitas equipes participando. E uma das tarefas era que as pessoas, enfim, as equipes apresentassem o nosso hino, o hino do Rio Grande. Então, vocês imaginam, a gincana começava na sexta-feira, no final do dia, e ia até domingo, depois do almoço. Então, as pessoas tiveram que se ensaiar. Se imagina isso, quantos anos faz? Mais de 20, 24 anos, que nós já estávamos cantando e nem se falava desse hino. E hoje, graças a Deus, eu vi uma reportagem num avião chegando de São Paulo, parece que é o do Rio, chegando aqui em Porto Alegre. E a aeromoça, ela, ou o comandante do avião, enfim, disse: olha, estão chegando no Rio Grande do Sul e eu gostaria de cantar o hino que os gaúchos cantam. E lá todo mundo, ou a grande maioria que estava no avião, cantaram em coro o nosso hino. Isso é maravilhoso porque ninguém desse país faz melhor do que nós. Mas naquela época, já que a gente está falando dos nossos gaúchos, os nossos farroupilha, eles sofriam muito com o preço que o governo impunha na venda de couro e de charques, que naquela época era o que sustentava o Rio Grande do Sul praticamente. E aqui as taxas eram muito altas, o governo taxava os impostos aqui. Em compensação, no Uruguai, na Argentina, eram isentos. Então entravam aqui de graça e aqui em compensação tinha que pagar. Isso que gerou a Revolução Farroupilha, que era o descontentamento com o governo federal em função desse desmando todo. Aí, logicamente, houve a Revolução Farroupilha, nós, os farroupilhas, lutando contra os imperialistas. Aí, conversando com uma pessoa esses dias, a pessoa disse assim: ah, mas nós, gaúchos, perdemos a Revolução. Nós perdemos a Revolução pelo pessoal do Império, dos imperiais, mas, em compensação, o nosso intento não conseguimos criar a República Rio-Grandense, que seria a separação do resto do país. Mas, em compensação, isentaram também então aqueles produtos que o governo não isentava. Então, valeu para alguma coisa, sim. Embora tenha havido muitas mortes de lado a lado naquela época. Dito isso, meu presidente, eu queria só dizer do falecimento ontem da senhora Teolides Canton Sonalho, que era tia da minha esposa, uma morte assim, muito rápida, surpreendente. Em questão de poucas horas, ela não estava doente, não. Teve alguma coisa no pulmão, embolia pulmonar e veio a falecer. E eu vi os cumprimentos de toda a comunidade hoje, porque era uma pessoa do bem, morava no centro da cidade e tinham pessoas, as filhas, que também ajudaram muito na educação desse município. Então, quero dizer da tristeza por ter perdido essa tia, que, aliás, você conversava com ela, ela era uma pessoa de 93, 94 anos, ela falava muito italiano. Ela dizia uma palavra em português e diversas palavras em italiano. Foi uma pena não ter usado isso como memória da cidade. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Sérgio. Com a palavra, o vereador Dielei Dama Cordeiro.
Bom, cumprimentando a todos novamente, eu também quero falar só alguns segundos sobre essa questão da Semana Farroupilha, né? Onde, então, como aconteceu em todo o estado, não houve a Semana Farroupilha em nosso município, onde acredito eu que hoje ela já se tornou a maior festa do nosso município. Então, eu quero deixar, presidente, como sugestão também ao próximo prefeito, que no próximo ano, certamente essa pandemia já foi embora, que seja feito 15 dias de festa em nosso município, ao invés de uma semana de Semana Farroupilha, que seja feito duas, para que possamos recuperar essa desse ano. Era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Dielei. Encerrando os pronunciamentos, convoco os vereadores para a 30ª sessão ordinária 2020, que será realizada no dia 28 de setembro, segunda-feira, com início às 19h30 neste auditório. Com a proteção de Deus, declaro encerrada a 29ª sessão ordinária de 2020. Boa noite, obrigado a todos.